podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Olá!
Oi! Tudo bem?
Tudo bem? Como estamos?
Estamos ótimas. E você aí, como é que tá de quarentena?
Nossa, cansada já. Quero sair, Flávia. A verdade é que você fez comprido demais, querida.
Já comprido deu, né? Demais. Puxa vida, esse vírus podia dar uma amenizada pra gente, né?
Sim, mas eu acho que ainda vai faltar, viu, Flávia? As pessoas estão saindo, mas as estatísticas não acompanham.
Não, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu também sou da mesma opinião.
Sim, e eu acho que... Não sei se você viu que tem um monte de cidades que não tinham e que agora começaram a ter e estão
Exato, franca expansão. É, não tem jeito. É, agora é uma outra época.
Outra. E posso dizer-te uma coisa... Ainda vamos a tener un largo periodo de adaptación, Flávia, porque yo acho que hasta que no tengamos la vacina, tem muita coisa por delante. ¿Y qué es lo que você nos puede contar desde el mundo da saúde?
O mundo médico. Da
medicina.
Exato.
¿Qué es lo que vocês estão escutando?
Então, na verdade, até no mundo da medicina tem muitas divergências de opiniões, mas uma coisa todo mundo é unânime, a salvação é a vacina. Isso ninguém discute. Agora, se tem sentido continuar com esse isolamento ou se precisa expor mais as pessoas e tudo mais, ainda tem umas divergências importantes, né? Mas eu também sou da opinião de que isso ainda não está para acabar, que a gente tem que cuidar da saúde física e mental, principalmente, porque tem que ter uma dose extra aí de paciência. Eu estava comentando hoje com uma paciente no consultório que ela tinha passado comigo em março. E a gente falou, e aí tinha um retorno em 3 meses. Ah, em junho, imagina, quando você vier vai estar tudo resolvido. Que é isso, não sei o que. Imagina, chegou hoje de novo. E aquela tristeza da gente não ter mais, né, esperança de falar, bom, daqui a 3 meses ela volta de novo e talvez quando ela retornar em setembro a gente ainda esteja na mesma situação. Então é a realidade.
Mas posso falar de uma coisa que eu acho muito importante, Flávia? Nós já fizemos 2 lives no tempo da quarentena.
Sim.
Nós, na verdade, eu fechei minha sala da Livraria Cultura. O último grupo foi contigo e com Mirka.
Verdade, verdade.
Esse foi o último. E eu acho que de toda crise se aprende alguma coisa e de toda crise se sai melhor. Então, eu desejaria muito para o público que está entrando. Bom, eu sou Maria Laura, fundadora do Caminho do Encontro. Hoje temos a Flávia Fairbanks de convidada. E eu realmente, a coisa que mais insisto e faço encapié, aproveite a oportunidade para buscar alguma coisa que a faça crescer.
De positivo, concordo.
De positivo, porque eu acho que não ter um objetivo, não ter um propósito dentro da quarentena é extremamente angustiante.
E enlouquecedor, né?
Enlouquecedor. Porque essa incerteza, essas dúvidas, essa coisa de não ter um horizonte, se extendeu muito, Flávia. Temos que renovar os votos. Você hoje como médica, eu hoje como palestrante, como dona de casa... Você sabe que quando eu escolhi este tema hoje, que todo mundo me disse, ai, uau, Maria Laura, mas você não tem vergonha, como funciona, é caro, é barato, muita gente eu pedi hoje que mandara algum recado, alguma pergunta para ti. Eu gostaria muito, Flávia, que você instruja, você explique, porque muita gente não sabe de que se trata.
Com certeza.
E, também houve pessoas que perguntaram desde a incontinência urinária e desde a hipertrofia. Então, vamos entrar, eu acho,
nesse assunto. Estamos
em hora como para entrar no tema e entender que a medicina evoluiu e que podemos encontrar outro tipo de tratamentos para ter não só uma vida sexual prazerosa,
mas
também
qualidade
de dia a dia.
Isso. Sim, exatamente.
Dia a dia. Primeiro então, por a gente, depois por nosso vínculo com nosso parceiro.
Exatamente.
Tudo teu, o microfone é teu. Vamos lá.
Muito obrigada. Bom, primeiramente, Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui com você, que está aqui com todas as suas seguidoras, que são fiéis, eu sei, um público muito bacana, de elevadíssimo nível, inclusive, de conhecimento. É muito legal a gente ver. E que eu acredito que você está contribuindo para o bem-estar da vida delas, inclusive nesse momento de quarentena. Tenho acompanhado também várias das lives, os seus bate-papos. Quero te parabenizar publicamente. Você sabe que eu sou sua fã.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Então, assim, Maria Laura, por que a gente começou a falar desse tema? Então, teoricamente, novamente, ele está atribuído ou está vinculado àquelas questões de melhor qualidade de vida na mulher em geral, em especial ao público das mulheres na peri e na pós-menopausa. Esse é um assunto que me atrai muito, eu mexo bastante com essa parte de hormônio, de reposição hormonal, ginecologia endócrina. Então, assim, na ginecologia, ela é a clínica da mulher. Isso é verdade, né? A gente fala assim, poucas são as mulheres que, quando não tem nada de errado acontecendo, passam uma vez por ano em algum médico. Mas no ginecologista é assim, a mulher vai se ela estiver bem, se ela tiver mais ou menos, ou se ela tiver algum problema. Para nossa sorte e para o nosso orgulho. Então, é uma especialidade que, de fato, está ao lado da mulher durante toda a sua vida. Desde o momento em que ela menstrua, lá na, que a gente chama de menarca, até o fim da vida. Porque a gente não para de acompanhar na menopausa, muito pelo contrário. É ali que se intensifica o acompanhamento. Consequentemente, a gente consegue saber... E acompanhando lado a lado, a gente vê também os momentos de desafios em relação à qualidade de vida, em relação às arguras que a própria vida no geral pode trazer. Então, para a mulher bem jovem, às vezes aquele sofrimento que algumas têm com o período menstrual, com dor, com cólica, com sangramento, algumas outras com dificuldades para engravidar, outras tantas durante a própria gestação, o que aconteceu. E quando chega nesse momento da menopausa, outros desafios se impõem, principalmente os desafios relacionados com o déficit hormonal. Não tem jeito, vai cair mesmo a quantidade de hormônio secretada pelo organismo. Isso não tem o que a gente faça para manter a mesma quantidade de hormônios. Isso vai cair. E tem muitas mulheres que passam muito bem com esse período da queda hormonal e tem outras que realmente passam muito mal ou com sintomas bastante desagradáveis. E aí, no estudo destes sintomas, é que houve essa evolução importante nos últimos anos, porque a gente tentou ir vendo sintoma por sintoma e o que fazer com eles. Então, as nossas pacientes e as suas seguidoras sabem que a gente já discutiu bastante de reposição hormonal, de modos de repor hormônio, de tentar controlar as ondas de calor, de tentar controlar a insônia, alguns aspectos de depressão, de ansiedade, de perda de memória ou perda da capacidade cognitiva, a pessoa que fica meio confusa, meio atrapalhada, quer dizer, uma série de sintomas. Mas esses são sintomas que, teoricamente, a reposição hormonal, seja ela feita pela via transdérmica, pela via oral, pelo adesivo, da forma que for, podem resolver. No entanto, a gente tem uma parte dos sintomas, que são os sintomas urogenitais, relacionados ao assoalho pélvico, que tem uma dificuldade nesse manejo. Por quê? Porque nem sempre esse hormônio que a gente toma, que a gente aplica, se não for colocado no local da vagina, absorve na mesma quantidade que ele era produzido antes do período da menopausa. Então, aquele aparelho urogenital, que é a mucosa vaginal, a parte da bexiga, o controle da bexiga, inclusive, com essa parte de urgência miccional, incontinência urinária, em alguns graus, não é tudo, mas uma parte também relacionada à parte hormonal, flacidez vaginal, diminuição de lubrificação na relação sexual, diminuição de lubrificação no dia a dia, que a mulher refere como secura, coceira. Tem paciente que fala, nossa, eu tenho uma coceira que nada resolve. Não adianta passar creme, passar antifúngico, passar... não resolve. Por quê? Porque a gente sabe que pele seca coça. Isso é verdade. A gente sabe que a gente tem uma série de sintomas locais lá na região urogenital que também respondem ou estão se queixando dessa falta de hormônios. Muito bem. Aí a gente fala, bom, então vamos colocar o hormônio lá. Sim, quando se repõe o hormônio, uma parte parte desses problemas é resolvido, mas nem todos. E, por outro lado, existem uma quantidade grande de mulheres, não é a maioria, mas é uma boa quantidade, que não quer ou não pode usar os hormônios. E até há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, essa população ficava desassistida, porque você falava, bom, ah, doutora, eu estou me sentindo mal, eu sinto essa coceira que não passa, eu sinto um odor muito ruim por causa da mudança da flora vaginal. Quando que a gente, no dia a dia, quem estiver nos ouvindo, talvez até se reconheça. Pacientes falam assim, a minha urina mudou de cheiro. Eu vou no banheiro e eu sinto um cheiro muito forte. Às vezes eu fico até com vergonha de quem vem usar o banheiro depois de mim, porque fica aquele cheiro forte. Tem umas pacientes que falam assim, parece realmente um banheiro público. E não sei o que está acontecendo. E eu tomo banho, lavo, troco o sabonete. É uma marca, é outra marca, é sabonete íntimo, especializado. E não resolve. Por quê? Porque houve uma mudança na flora vaginal. A quantidade das bactérias, aquelas bactérias que acompanhavam a mulher durante o período antes da menopausa, elas foram trocadas. As bactérias pré-menopausa são as bactérias dos lactobacilos, aqueles que a gente vê nos iogurtes e tal, que dão um cheirinho levemente ácido para a secreção vaginal, mas é um cheiro que a mulher está acostumada a vida inteira. Aquilo é normal. E na pós-menopausa, se essa mudança de flora acontece, e ela acontece mesmo pela mudança do nível hormonal e da mudança do pH, a vagina acaba sendo colonizada por outras bactérias, bactérias que não deveriam estar naquela quantidade, naquele local, e, consequentemente, mudam o cheiro da secreção vaginal e o cheiro da própria urina. Então, isso acaba sendo muito, muito comum da gente encontrar nas pacientes esse tipo de queixa. O que mais que essa paciente pode se queixar? Ela pode se queixar da urgência urinária. Então, o que, que é a urgência urinária? É aquela cena que todo mundo conhece, ou é a própria pessoa, ou a gente tem alguém próximo, começa ali a ter já uma sensação de que não vai dar para segurar. É um desespero. Então, essas pessoas mudam a qualidade de vida. Então, a gente tem pacientes ou conhecidas, às vezes, que todos os caminhos que ela for fazer, se ela vai a um shopping center, se ela vai dar uma volta, a primeira coisa que ela pensa é onde são os banheiros. Exatamente. E isso muda muito. Então, com essa ideia de que essas pessoas precisavam ser melhor assistidas, a medicina foi em busca do que poderia ser feito para melhorar essa qualidade de vida e tentar solucionar esses problemas. A gente sabia que parte desses problemas eram relacionados à falta dos hormônios e a gente sabia que algumas mulheres não iam poder usar esses hormônios. Então, observando um aspecto que era de bastante sucesso nas pacientes que faziam uso das clínicas de dermatologia com finalidades estéticas, o que aconteceu com essas mulheres? Elas conseguiram mostrar que havia uma melhora importante, por exemplo, num tratamento estético facial, do colágeno e até da própria musculatura. E aí, num raciocínio muito simples, falaram, puxa vida, se isso é possível ser realizado no corpo, na face, por exemplo, bom, de qualquer maneira, foi isso que aconteceu. Então, foi com esse intuito de trazer a tecnologia que os dermatologistas já conheciam tão bem para o ambiente ginecológico que foram desenvolvidas as técnicas das energias vaginais para uso e para melhora da mucosa vaginal, da um discreto fortalecimento, a gente não pode falar que é integral, mas ele já tem uma ajuda também na musculatura do assoalho pélvico e com a qualidade de melhorar a lubrificação na relação sexual, melhorar a lubrificação do dia a dia. Então, consequentemente, aquelas pacientes param de sentir aquele ressecamento tão desagradável, com aquelas coceiras mais chatinhas e tudo mais. E elas também têm a vantagem de conseguir um controle melhor dessa função urinária, mas que para conseguir uma situação completa, aí, logicamente, a gente precisa também de um recurso normalmente trazido pela fisioterapia do assoalho pélvico. Então, seria um papel conjunto, concomitante com a fisioterapia. Então, essas são as técnicas de energias. E quais são essas técnicas, basicamente? Existe o laser vaginal, que é o mais antigo. Existe a radiofrequência, a tecnologia. E esse ultrassom, microfocado vaginal, que é a técnica mais moderna, tá? Quais são as diferenças? Porque o laser acabou sendo uma coisa muito comum, então as pessoas falam assim, ah, então, mas não é laser? A ideia é muito parecida, mas através de uma tecnologia diferente. O laser tem a finalidade de mexer também com a mucosa, com a espessura de mucosa, número de células, trazer mais colágeno, mais umidificação, um teor maior de glicídios, lipídios para aquela mucosa e, consequentemente, melhorar também todo esse aspecto da mucosa urogenital. Qual é a diferença do laser em relação a essa técnica do ultrassom? O laser, ele funciona através de uns ganchinhos. Então, ele faz microfuros na parede. Tanto é que quem faz o laser, depois consegue ver bem, é como se ficasse meio que tatuado. Os microfurinhos que são feitos na mucosa vaginal. E é através justamente dessa técnica de fazer esses microfuros que é promovida uma lesão, como se fosse uma pequena agressão na mucosa vaginal, para que justamente a reação inflamatória causada por esta situação seja capaz de ativar colágeno, ativar a irrigação vaginal, melhorar ali a lubrificação e tudo que a gente está querendo. Qual a vantagem? É uma técnica já muito conhecida, é um tratamento bastante difundido, uma grande possibilidade, uma grande parcela de ginecologistas já lança a mão dessa técnica. E quais são as desvantagens? Ele é um pouquinho desconfortável, principalmente ali no canal urogenital, na parte vaginal. Então, as pacientes podem, não são todas, algumas passam muito bem, obrigadas, mas tem outras que realmente falam de um desconforto pós-procedimento, com ardência, com dificuldade para voltar a ter relação logo nos dias subsequentes. Precisa ter um período de um resguardo, mais ou menos. Então, esse seria para essa parte do laser, justamente porque a mucosa vaginal ele é bastante sensível, todas as mulheres sabem disso. No meio do caminho, foi criada a técnica da radiofrequência. Essa radiofrequência também é muito usada pelos dermatologistas para tratamentos estéticos, faciais, corporais e assim por diante. E falaram, vamos tentar então a radiofrequência. E essa radiofrequência, ela trata da mesma maneira, com o mesmo intuito, para mexer em colágeno, vascularização e tudo mais, mas através do calor. Então, é como se ela tentasse esquentar ali a mucosa e através de uma lesão térmica, como se fosse uma queimadura superficial. Dessa maneira, induziria uma atividade inflamatória e, consequentemente, em resposta a essa atividade inflamatória, teria o benefício depois, a posteriori, da gente conseguir. E, na sequência, a gente tem a situação do ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado, então, foi a técnica mais moderna, porque isso, na verdade, foi muito de encontro com um benefício importante para as pacientes em relação a coisas que elas já conhecessem. Porque você pensa, você está indo, eu falo para as pacientes numa situação de um paralelo ali, de uma metáfora em relação ao dentista. Você fala, a paciente fala assim, ah, eu já não gosto de ir ao dentista. Eu tenho medo da cadeira, eu tenho medo da maquininha, e ela ainda vai me vir com um tratamento. Então, às vezes, as pessoas vão ficando com medo, e isso inviabilizava ou dificultava que as pacientes fizessem alguns tipos desses tratamentos que poderiam ser benéficos. E aí, as experiências de outras pessoas ainda se sobrepunham, e ainda alguém podia falar que teve uma experiência que foi desagradável, desconfortável, ou alguma coisa parecida, então isso dificultava um pouco mais. Consequentemente, ultrassom é uma técnica muito difundida também e que também tem os mesmos benefícios de tratar mucosa, face e mucosa. E pensaram, então por que não tentar um aparelho de ultrassom que as mulheres gostam, na verdade, ou conhecem e não tem medo de ultrassom? Se alguém pedir um ultrassom para você, ninguém arregala os olhos e fala, o que é isso? Não. Um ultrassom é um ultrassom. E adaptaram esses aparelhos de ultrassom para uma tecnologia moderna que pudesse oferecer esses mesmos tratamentos. Consequentemente, o ultrassom microfocado, então ele veio para essa com essa finalidade. E hoje em dia ele é uma técnica que está no mercado há mais ou menos 2 anos, então ela é a última dessas técnicas. O laser já tem mais ou menos entre 5 e 10 anos, dependendo dos serviços, no exterior cerca de 10 anos, no Brasil um pouco menos. A radiofrequência é 3, 4 anos e o ultrassom microfocado tem entre 1 e 2 anos. Então, a ideia é muito simples. A gente tem um aparelho de ultrassom, igualzinho um ultrassom transvaginal, com uma ponteira muito parecida. Então, que as pessoas não têm nenhum desconforto em relação àquilo. A gente passa lubrificante e com aquele gel parecido com um gel de ultrassom mesmo. O aparelho é introduzido na vagina e o aparelho, ele tem um autossensor e ele vai rodando dentro da vagina, disparando os tirozinhos de ultrassom em toda a circunferência vaginal. Então, isso é feito lá no fundo da vagina e a sensação é absolutamente indolor. Na sequência, ele é feito no terço médio da vagina, a gente recua o aparelho um pouquinho e faz o círculo médio da vagina, como se eu dividisse aquele tubo em três partes. A parte do fundo, a parte do meio e a parte superficial. Eu estou até vendo uma perguntinha, não sei se eu vou conseguir ver todas, mas não, no meu cabelo de ver aqui...
Justamente viram que meu rosto foi e voltou, porque eu tenho várias perguntas que mandaram na
hora. A gente já vai dar uma pausinha para responder pergunta, mas aqui, ó, tá colocando assim, é aplicado anestésico para ultrassom e laser? Então, o anestésico, ele é só aplicado nesse terço inferior, porque é o terço onde a paciente pode ter alguma sensibilidade. E é uma pomada local, igualzinho os dermatologistas fazem em relação aos cremes que vai fazer para laser. Exatamente. Então, é uma pomada com absorção e ali fica uma situação muito confortável. Tem mulheres que têm tanta tranquilidade que nem essa pomada é necessária. Mas a gente, por via das dúvidas, para não deixar ninguém ter desconforto, que justamente a grande vantagem da técnica é ser confortável, então a gente não quer que ninguém passe mal com relação a isso. Consequentemente, a gente aplica a pomadinha nessa parte que é só a entrada da vagina, não precisa ir lá para o fundo nem nada. Qual a vantagem, então, de tudo isso? Usa pouco anestésico, que é só nessa parte exterior. Como não tem que usar lá dentro anestésico e não tem aquelas lesõezinhas na mucosa que eram causadas, por exemplo, pelo laser, a chance da paciente ter uma irritação, um desconforto pós-procedimento é muito menor. Consequentemente, ela pode, inclusive, voltar a ter atividade sexual, exercício físico, tudo que ela quiser, no mesmo dia ou no dia seguinte do procedimento. Então, é bem bacana. É realmente assim, o índice de satisfação das pacientes é muito bom. Quanto tempo ela leva para perceber a melhora? Então, a gente tem uma coisa que é a melhora imediata. Eu adoro fazer antes e depois no consultório. Então, a gente põe um espelhinho e fala, olha, tem paciente que fala assim, ai, doutora, tira uma foto para mim de como que tá. A gente tem que tirar com o celular da própria paciente. Vamos pensar em quanto constrangedora é essa foto, né? Mas vamos supor que ela quer guardar. Muito bem, então a gente tira uma fotinho para ela, ou ela olha com o espelho, e ela olha imediatamente depois, ali a término do tratamento, que dura mais ou menos uma aplicação de 40 minutos a uma hora no máximo, tá? E aí, a melhora ali é visível. É uma coisa meio imediata, as pessoas ficam até meio espantadas, mas assim, é lógico, ali a gente tem um edemazinho causado pelo próprio procedimento, então aquela inchadinha e a mucosa já toda mais vermelhinha porque foi submetida ao ultrassom, já deixa com uma carinha de que, oba, recebemos um tratamento. Mas as grandes melhoras são observadas mais ou menos a partir do 15º dia e com um ápice de satisfação em 3 meses pós-tratamento. Então,
Pois não. Espera aí. Relaciones sexuales antes do ultrassom.
Pode ser feita, não precisa suspender, a gente só pede para não ter na véspera. Tá? Perfeito. Na véspera do procedimento, não.
Ponto.
Mas, curiosamente, no próprio dia do procedimento, pode voltar a ter.
Tá. Segunda coisa. É só uma sessão ou tem que ser várias, como acontece com o rosto?
É incrível. Assim, teoricamente, a gente fala que é uma sessão por ano. Porém, no primeiro ano, se a situação estiver muito comprometedora, muito dramática, então uma paciente que não faz reposição, não usa hormônio local há muito tempo, ou, por exemplo, a paciente teve câncer de mama e o nível hormonal está muito lá embaixo por causa do tratamento e tudo mais, aí a gente pede para fazer uma sessão, repetir uma segunda sessão em 3 meses e depois entrar nessa manutenção de uma vez por ano.
Uma pergunta que fizeram hoje... lógicamente con todo el respeto y el cuidado que tiene que tener el tema de hoy, ¿no? Los labios mejoran, se ve mejor la parte externa, porque esa es una cosa que acontece mucho, que cuando nos dimos el grupo en la librería Cultura de reposición hormonal, era un reclamo del aspecto externo.
Não, a estética vaginal, exatamente, a estética vaginal não é a principal finalidade deste tratamento, mas ela também se beneficia bastante. Então, é isso que a gente está falando. Assim, é difícil você indicar o tratamento para uma paciente que não tem nada, não tem incontinência, não tem secura, não tem dor na relação, não tem absolutamente nada, mas ela tem só uma questão estética. Agora, não. É raro acontecer um caso desses, mas quando a pessoa tem qualquer outra queixa, é nítida a melhora estética, inclusive. Então, o que, que a gente consegue perceber? O que, que pode imaginar de melhorar a estética? Primeiro, os grandes lábios vaginais, eles vão murchando conforme vai passando a idade. Então, se você olhar a vagina de uma bebezinha, por exemplo, as mulheres conseguem lembrar isso, porque quase todas as mulheres já viram uma bebê pequenininha trocando a fralda. Ela tem aquela vulva bem gordinha, daquela gordura de bebê. Essa menina, quando crescer, quando for para a primeira infância, lá para 3, 4, 5 anos, normalmente os grandes lábios ficam menorzinhos e fica uma vulva meio reta, meio tampadinha, não tem nada diferente. Quando acontece a questão da puberdade, o hormônio feminino mais importante, que é o estrogênio, começa a fazer com que haja depósito de gordura embaixo dos pequenos lábios. Então, a mulher jovem continua tendo aquele monte de gordura embaixo, que justamente dá um monte de Vênus, um monte pubiano e tal. Então, a gente tem muito bem delimitado o que é grande lábio e o que é pequeno lábio. O grande lábio é a região mais gordinha, em torno ali da região da entrada vaginal, e os pequenos lábios mais fininhos, onde não tem pelos nem nada disso. Então, existe essa diferença muito boa de grande lábio e pequeno lábio. Quando entra nessa fase da menopausa e pós-menopausa, a perda dos estrogênios faz com que aquela gordura debaixo dos grandes lábios Ai. Desapareça. Consequentemente, sobra pele ali. Fica uma pele que já esticou porque estava recheada antes. É como se a mulher perdesse muitos quilos. E, consequentemente, fica uma pele mais murcha. E que mistura muito ali pequeno lábio com grande lábio e perde essa definição do que está acontecendo, o que, que é o quê. Consequentemente, este tratamento, quando ele é feito na vulva, ele volta aquela sensação de boa definição, porque ele estimula o depósito de novo ali de elastina, de colágeno e a irrigação dos grandes lábios. Então, essa definição fica muito bonitinha. Esse é um dos efeitos imediatos que a gente vê. Melhora bastante. A outra questão é em relação à definição dos pequenos lábios, que se as mulheres lembrarem bem da anatomia, quando você vai subindo, eu tô até triste porque eu não estou com molde aqui, eu não estou no consultório agora, mas senão eu mostraria no molde. O final dos pequenos lábios termina no capuz do clitóris. Então, existe uma união. E esse capuz do clitóris, ele também vai ser tratado de modo que ele fique mais firme, permitindo que o clitóris se exteriorize mais facilmente durante a excitação sexual. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas mulheres têm como grande queixa dessa fase a diminuição da intensidade ou a dificuldade na obtenção de orgasmo. Por quê? Porque o clitóris se retrai, porque o capuz do clitóris fica muito frouxo, fica muito largo, então ele não deixa mais o clitóris vir para fora para aproveitar a excitação sexual. E essas mulheres ficam com dificuldade. Então tem paciente que fala assim, doutora, eu não sei o que acontece, eu até sei que tem um orgasmo, mas assim, é um décimo do que acontecia antes. E a mulher sente essa dificuldade ou esse déficit. Consequentemente, esses tratamentos podem ajudar também para essa questão. Ao melhorando a definição e melhorando a estrutura dos tecidos, muitas mulheres referem muita diferença na qualidade de vida sexual, também como um benefício dessa técnica.
Flávia, eu gostaria de trazer algumas coisas que eu acho que têm tudo a ver.
Pois não.
Para aquelas que não entraram no início e que nós começamos falando de que o ginecologista ou a ginecologista é o médico que uno anualmente frequenta no consultório. Sim. E que a partir da menopausa, por um tema de controle de câncer de mama, câncer de útero e uma série de coisas, passa a ser alguém com qual você tem uma relação, digamos muito, que de marido e mulher.
Muito próxima, correto.
Muito próxima. Eu gostaria de trazer hoje, estou olhando o tempo porque temos muitas perguntas.
Sim, sim.
Como tu, a mulher é um tudo. Por sim. quê? Esta coisa dos estrógenos que você trouxe, esta coisa da reposição hormonal e hoje do ultrassom, tem a ver com o conjunto da mulher como todo.
Sim.
E eu gostaria de linkar este tema com a autoestima e com a importância que a mulher lhe tem que pôr a isto, porque muitas vezes a mulher, por tema de pudor, por isso eu pus a pergunta hoje nos stories, você tem vergonha de perguntar, você Sim. não sabe, é tema de não sentir-se merecedora desta possibilidade de voltar a desfrutar. Logicamente, ninguém vai voltar a ter 20 anos, nem 25, nem 30.
Nem é o propósito, exato.
Nem é o propósito, mas o objetivo é procurar permanentemente qualidade de vida e como esta, estes avanços da medicina podem permitir que a mulher pueda continuar disfrutando com este corpo que está na maturidade.
Sim.
Isso
sim.
é muito importante, porque isto não é uma coisa de ai, porque se quer sentir jovem, quer ter a vulva de 15 anos. Não, não.
Não.
Isso tem a ver com a incontinência urinária, com a coceira, com a sequidade, com o desconforto. Mudam tantas coisas na menopausa.
Flávia, e você sabe, Maria Laura, que não, além desses aspectos que você falou, existe um outro aspecto que é incrível, que eu tenho muitas pacientes, e você vê, eu atendo gente de todos os níveis, de todas as crenças, de todas, assim, realmente eu tenho uma gama muito grande de pessoas que eu tenho a honra de ser médica, e tem muitas que ficam tristes com essas mudanças. É porque elas começam a ter vergonha dos
não,
parceiros.
Posso contar-te uma coisa? Eu somos, nesse momento, 32, não? Só creo que temos um homem, o resto somos mulheres. Gente, o dia que sai o primeiro cabelo branco, é um choque, porque você era uma coisa... Mas tudo vai mudando. Você Sim. começa a ter cabelos brancos até na vulva, o que você vai sentindo. Já as gravidezes são uma mudança, Flávia.
Sim.
Você já tem um grande antes e depois da gravidez, para recuperar esse corpo. Este é outro baque, esta é outra mudança. E também esta mudança afeta a parte emocional.
Sim.
Dá depressão. É uma coisa que você traz muito. Então, eu acho que tudo o que ajude a esta mulher para sentir-se sexualmente activa, merecedora de qualidade de vida,
sí.
de no estar perdiendo oxigina a causa que você volta de un cinema, volta de una salida, está poniendo la llave en la puerta y ese desespero, esa correría para llegar al bañero. Gente, o sea, nos quedan muchos años por la frente.
Exacto. Yo tengo varios casos.
Y la primera cosa, Flavia, siempre, instruirlas, educarlas. Existe esta posibilidad. Investigue, procure. Alguien falou, Silvana falou, tenemos cirugía plástica. Yo acho que todo pasa porque es lo que você está precisando en ese momento para sentirse satisfactoria con este cuerpo real de ese momento.
Sí, sí, yo concordo. Yo vejo, así, muchas personas que acaban comenzando a se privar de muchas cosas. Entonces, así, en ese universo que nós estamos hoy, yo adoro cuando você fala en relación a las mujeres de 50 años, que los 50 años actualmente son los 40 o los 30 de antigamente. 30, e é verdade.
Sem dúvida.
E é verdade. Entonces, así, tantas mulheres estão partindo para outros relacionamentos, outras experiências na vida, e ela tem que estar segura. E a gente vê que tem essas questões. Por exemplo, tem um caso de uma paciente, você falou do cinema, eu lembrei muito bem. Ela acabou fazendo o tratamento, na verdade, porque ela olha a situação, uma situação que qualquer uma pode viver. Ela estava começando um novo relacionamento e ela não conseguia parar um filme inteira no cinema, porque ela tinha que levantar para ir ao banheiro inúmeras vezes. E ela falou, doutora, eu não sei mais o que fazer. Então, houve uma melhora. Resolveu a vida dela? Não, mas ela melhorou. passou a conseguir assistir um filme inteiro do lado do parceiro. Então, assim, porque não, a gente não está falando só de relação, não, é vida mesmo, é qualidade de vida. Outras tantas começam a ficar sedentárias porque não conseguem fazer exercício. Eu tenho pacientes que falam assim, eu adorava fazer caminhada, por exemplo, no parque. Agora não dá mais, porque eu começo a ficar desesperada para ir no banheiro. Então, eu estou no meio do outro lado do parque, longe do banheiro, então eu não faço mais. E a pessoa começa a ficar infeliz, sedentária e obesa e assim por diante. Então, quer dizer, nós estamos falando de alguma coisa que é justamente para voltar à qualidade de vida, para fazer com que essa mulher fique melhor consigo mesma, independente de ter parceiro ou não ter parceiro, ela tem que se sentir bem. E essas questões urogenitais, quer dizer, urológicas, ginecológicas, elas de fato atrapalham a qualidade de vida. Tem estudos internacionais que mostram que elas afetam mais profundamente a saúde mental feminina, impressionante.
Absolutamente.
Do que a própria depressão. A mulher fala, não, com a depressão, se eu sair com algumas amigas, bater um papo, tomar um café gostoso, eu resolvo. Isso aqui eu não resolvo.
Não consigo. Pero además, mismo la depresión. A ver, vai no psiquiatra, vai buscar medicação, tem antidepressivo, mas o problema de deixar a calça molhada, de ter o cheiro no banheiro, de que você talvez tenha o desejo ou a vontade de manter relações, mas que quando o parceiro vai penetrar, você está seca. Então, você não sabe se coloca gel, se... O sea,
é uma situação constrangedora, exatamente.
E eu acho que, além de constrangedora, faz um efeito dominó psicológico.
Sim,
a pessoa começa a limitar determinadas atividades por isso.
Sim.
Então, talvez, esse medo que pode ser fazer-se o ultrassom microfocado ou ir à ginecologista e pensar em reposição, ou buscar alternativas, ou ir a Mirky fazer fisioterapia urogenital.
Sim.
Eu acho que o que nós queremos falar hoje, muito mais além do ultrassom, que logicamente o tema de instruí-las no ultrassom é procure, busque, não se conforme, não fique com uma vida mediocre em quanto a qualidade de vida.
Sim, sim.
Eu recebi hoje um recado de uma mulher, me disse, Maria Laura, eu tenho que estar com apósito feminino, porque eu vou perdendo xixi, e todo dia tinha que trocar uma calça.
Sim.
E não só uma calça. Vou contar uma coisa mais que ela mandou. Me disse, comecei a ter fungo porque eu ficava molhada, ficava úmida no trabalho. Ou seja, começa a trazer uma série de coisas que eu acho que procurem informação, instruam-se, tenham alternativas. Eu acho, por lo que eu entendi, que o ultrassom é menos dolorido que o laser.
Sim.
Que é um step a mais de lo que tínhamos no mercado. Eu, pessoalmente, vou contar-lhes. A ideia era que eu hoje fizera o ultrassom e depois fizéramos a live. Mas eu estava, não que não confiada, eu tinha medo, como pode ter você, como
sim,
pode ter qualquer um. E dije, olha, eu preciso entender, preciso informar-me, preciso ganhar confiança. E, por sobre todas as coisas, eu acho que permitir-me a oportunidade de procurar sim, qualidade de vida. Eu corro o rosto porque tenho as perguntas no computador, várias perguntas que me fizeram, Flávia. Uma pessoa com algum problema de imunidade baixa ou com medicação para tiroide, pode ter alguma coisa que afecte neste procedimento ou esse procedimento é inócuo? Não importa o diagnóstico.
Não, totalmente inócuo. A gente só pede que a pessoa não esteja no momento do procedimento com uma infecção vaginal. Então, por exemplo, se ela tiver com uma candidíase, com um corrimento, alguma coisa dessas, a gente pede para não fazer naquele momento. Vamos tratar primeiro. Ou, por exemplo, uma infecção urinária. As mulheres que têm incontinência urinária frequentemente acabam tendo infecções urinárias também. Então, na vigência de um quadro de infecção, seja urinário ou vaginal, ele precisa ser tratado primeiro. Mas fora esse cenário, não tem nenhuma outra contraindicação. Então, pacientes que têm outros problemas de saúde podem fazer, pacientes que já tiveram cirurgia, tem pacientes que falam assim, ah, mas eu já fiz cirurgia para bexiga, eu já fiz cirurgia para correção do períneo, eu posso fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. A gente percebe que as pacientes têm um benefício importante, porque é o que a gente está falando, é uma técnica de um ultrassom. A gente sabe que essas mulheres todas todo ano provavelmente vão ao laboratório fazer um ultrassom de controle ginecológico. Então, é um ultrassom, só que ao invés de ele fazer diagnóstico por imagem, ele vai fazer tratamento da mucosa. Então, mas pode ser feito sem restrição nenhuma.
Perfeito. Outra pessoa perguntou, outra mulher. Ele se faz com aquele preservativo como se faz a ultrassom transvaginal?
Exatamente. Ele tem dois aparelhos. É igualzinho, olha, vamos pensar que você fez um ultrassom pélvico e transvaginal. O ultrassom pélvico é aquele que passa pela barriga e depois esvazia a bexiga e vai fazer o transvaginal. Nesse aparelho é a mesma coisa. O transdutor transvaginal é usado com preservativo descartável, feito toda a parte vaginal primeiro, e depois a gente vai para a parte da vulva, que usa um aparelhinho igualzinho àquele que faz no ultrassom pélvico, que passa na barriga, idêntico. Só que na cada uma delas, jogando lá os choquinhos do ultrassom para tratar ali a mucosa, a pele, a musculatura e o tecido colágeno.
Bem, alguém está perguntando se você faz o procedimento em seu consultório. Sim, ela lo faz.
Sim, sim.
Esta semana está com ultrassom no consultório dela.
Sim, sim.
Quinta-feira eu vou passar por o consultório. Vocês sabem que eu gosto de tudo o que se oferece no caminho em geral. Eu gosto de investigar, de ver como funciona, o que acontece.
Aí a gente pode fazer um pequeno vídeo. A gente faz você o antes e o depois. Aí você mostra para ela se você ficou feliz. Não logicamente do tratamento, não, mas a sua sensação. Exato.
Okay. Flávia, temos restrição de idade? Estão perguntando.
Não tem restrição de idade. A gente tem como calibrar o aparelho em relação à potência. Então, claro, se for uma pessoa mais jovem, que está mais próxima da época da menopausa, ou seja, faz menos tempo que os hormônios diminuíram, a gente consegue usar uma potência um pouquinho maior. E quanto mais tempo sem hormônios, a gente pode diminuir um pouco a potência para diminuir qualquer tipo de desconforto. Mas não tem limite. A gente tem pacientes, assim, inclusive bastante idosas, que já não poderiam mais usar hormônio, por exemplo, não poderiam, não param de ter infecção urinária, que o próprio clínico geral fala, olha, não dá mais, a senhora já tomou 10 vezes antibiótico esse ano por infecção urinária, tente ver com a ginecologista se tem alguma coisa que possa ser feito, e esse alguma coisa, esse ultrassom tem trazido benefícios também. Eu conto para todo mundo, assim, que os casos mais gratificantes são as pacientes que tinham, assim, se acostumado quase que a tomar antibiótico sem parar. Todo mês tem uma infecção, todo mês tem não sei o quê. E de repente falam ou dão depoimentos que conseguiram ficar vários meses sem episódios de infecção, sem infecção nem vaginal, nem infecção urinária, que conseguiram, inclusive, melhorar a questão de relação. Então, os depoimentos são bastante animadores.
Flávia, me estão perguntando via WhatsApp se a coceira que muitas vezes tem no entorno dos lábios e muitas vezes corre até o ânus, também faz parte do processo hormonal.
Sim, exatamente. É essa coceira que as pacientes, assim, eu falo, antigamente o pessoal ficava passando hipogloss, numa tentativa desesperadora de resolver o que estava acontecendo lá. Não resolve. Aí tem paciente que tem certeza, porque imagina, fala que está com coceira, ah, então é candidíase. Então toma um remédio, passa um remédio para candidíase sem parar. Também não resolve. Então, grande parte dessas vezes, essas pacientes, pela falta do hormônio, podem estar caminhando para um quadro que chama líquen. E o líquen é uma alteração da própria mucosa ali da região por ressecamento e por falta de hormônio. Então, esse caso também traz um benefício importante quando a gente consegue fazer o tratamento local. As pacientes ficam bastante satisfeitas. E, inclusive, aquelas que vão usar o tratamento hormonal depois e tudo, há uma somatória de fatores positivos. Então, o hormônio local acaba funcionando melhor para aquelas que puderem ou quiserem usar o hormônio também.
Flávia, alguém está perguntando se é segura a consulta durante a pandemia. Eu gostaria de escutar tua opinião.
Sim,
eu acho que esse é
importante.
É o primeiro medo que tem as pessoas.
Exato. Na verdade, hoje, quando eu estava combinando algumas pacientes que vão fazer o tratamento ainda essa semana, que como você falou, a gente faz a locação dessas máquinas, né, que elas são altamente especializadas, então os consultórios costumam tê-las por algum período. Então, aí a gente vai agendando as pacientes, a gente avisa, olha, a máquina vai estar aqui, vai agendando as pacientes. E muitas delas falam, doutora, eu falo, mas você tem coragem de fazer durante a pandemia? Então, assim, a gente está usando todos os métodos de cuidados, né, pessoais e para as próprias pacientes e tudo, mas fundamentalmente a gente tem que lembrar que o consultório, na verdade, é uma pessoa. Então não tem, primeiro que não tem nenhuma relação de pior ou melhor com a relação do coronavírus em relação a esse aparelho e essa técnica, e a gente tem feito sim, porque é o que a gente já estava falando no começo, né? Nós já estamos com 3 meses completos desse quadro, a gente não sabe ainda por quanto tempo ele vai durar. Existem pacientes que acabam postergando as questões de saúde, e o que a gente imagina é que ao término, ou quando esse quadro epidemiológico melhorar bastante, nós vamos ter uma avalanche de pessoas tentando fazer tudo que não foi feito. Então, daí sim, talvez a gente tenha um momento um pouco mais de preocupação. Então, nesse, a gente está muito tranquilo de fazer, é uma paciente por hora, não tem nem encontro, nem acúmulo, nem nada em relação a muitas pessoas no mesmo ambiente, todos os equipamentos de proteção individual utilizados. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. E em relação à questão de pandemia mesmo, graças a Deus, esse episódio coronavírus não tem uma manifestação uroginecológica, né? Tem tanta coisa? Tem pulmonar, tem gastrointestinal, tem tudo, mas a parte uroginecológica foi poupada. Então, também não tem grandes problemas a pessoa falar assim, ai, mas e se por acaso eu não souber e eu estiver incubando o coronavírus? A gente reza para que ninguém esteja, mas vamos supor que alguém esteja. Será que isso vai me prejudicar? Não, em absoluto, porque não tem nenhuma manifestação urogenital descrita até o momento.
Bien. Estão perguntando tema valor. Eu acho que o melhor, Flávia, é passar teu telefone da clínica e que elas liguem e averiguem.
Não ah, sei sim, não. Eu acho melhor, na verdade, porque assim, a gente tem, fica meio complicado a gente ficar falando valores online e tudo, mas todo mundo que não quiser, pode. A gente fica à vontade, que pode mandar aqui no direct também, que eu tenho um textinho que explica direitinho como fazer, qual a periodicidade, valores de parcelamento, isso aí não tem problema nenhum.
Flávia, que lhe dirias a esta mulher que está na maturidade em relação a... o cuidado ginecológico?
Eu acho que esse tema é uma paixão, porque, na verdade, assim, é o que a gente sempre explica. Se você for observar duas a três gerações para trás, ou seja, vamos pôr assim, as nossas avós, por exemplo, havia um completo abandono da saúde ginecológica a partir do momento da menopausa. Então, qual que é a imagem que a gente faz de avó? Então, quando você for pensar em pedir para uma criança de 4 ou 5 anos desenhar uma avó, ele vai desenhar uma senhora completamente grisalha, com um coquezinho na cabeça, sentada numa cadeirinha de balanço, fazendo tricô. Então, essa era a imagem clássica de avó. E aí, se você for perguntar quantos anos tinha essa avó, para uma criança, uma pessoa bem idosa, tem 50, 60 anos. Então, agora, qual que é a imagem que a mulher atual, que está com seus 50 ou 60 maravilhosos anos, tem de si mesma? Grande maioria delas, imagino principalmente o público que te assiste, são mulheres altamente produtivas, preocupadas com a sua saúde e dos seus familiares, querendo se cuidar e cuidar dos outros. Então, quer dizer, é uma imagem completamente diferente. Por quê? Justamente porque hoje em dia a mulher passa mais de um terço de sua vida na pós-menopausa. Então, a gente tinha, antigamente, a mulher chegava aos 50 anos e a expectativa de vida nos melhores centros era em torno de 60 anos. Não espantava ninguém uma mulher com 60 anos que tivesse tido um evento súbito e morrido. Hoje em dia, se alguém ficar sabendo que uma mulher com só 60 anos aconteceu alguma coisa dessas, primeira imagem que vem na cabeça é, meu Deus, que judiação. Será que ela não poderia ter recebido um cuidado melhor? Ou não poderia ter tido alguma chance de ter um cuidado melhor de alguma organização e assim por diante? Então, essa sensação mudou muito. Pode falar.
Posso dizer uma coisa interessante? Você sabe que quando eu comecei a fazer o caminho, sempre falo que a primeira coisa que eu trabalhei, o primeiro tema, foi a autoestima. Porque eu acho que a grande dificuldade desta mulher de 50 anos é fazer essa transição ou essa mudança de switch de que ela pode ser jovem com 60, com 70, pode ter uma vida sexual ativa, Puede acontecer que se divorcie y tenga otro parcero. Puede sí. ser que troque de proyecto profesional porque sí. hasta los 50 quiso ser una cosa y ahora quiere ser otra. Pode, la palabra es puede, puede muchas cosas. Só que ella primero tiene que acreditar que ella puede y que ella merece.
Exacto. Exactamente.
Entonces, yo acho que nos quedan 8 minutos, ainda podemos responder alguna cosa, mas
sim.
eu desejaria muito que a primeira coisa você se sinta merecedora de poder ter qualidade de vida ginecológica, qualidade de vida sexual. Eu sempre me lembro do que você falou na primeira palestra que tivemos juntas na Livraria Cultura. Ai, sabe, doutora, eu não tenho orgasmo, não tenho desejo. E você perguntou, quem reclama? Você ou reclama seu parceiro?
Exato.
Está uma coisa da relação. Então, eu acho que hoje o olhar começa a ser multidisciplinar, desde muitos ângulos diferentes. Então, antigamente era, chegou a menopausa, está velhinha, o senhor talvez pule a cerca porque quer alguém jovem, alguém ativo. Gente, isso não existe mais. Y eso no. mudó. Y la mujer tiene derecho. Y si no es con ese parcero, que me perdonen, que se divorcie o no, no se conforme, señora. Tiene derecho a vivir feliz. Tiene derecho
Exacto.
a ser feliz. Y puedo decirte una cosa. También vos traes una cosa importantísima. Muchas de ellas van al psiquiatra y se medican por depresión. Puede ser un problema de reposición hormonal. Puede ser un desequilibrio hormonal. Puede ser que haya alguna cosa interna que usted tenga que rever. O resumo es, procure. Procure hasta encontrar, vivir bien, usted con usted. Usted no va a hacer ultrasón para que su parcero tenga una gratificación mejor. No, no. Usted va a hacer ultrasón primero para estar usted confortable dentro de una relación sexual, dentro de su intimidad, con su cuerpo, con su parte urológica. Entonces, permita-se investigar, educar-se.
E sabe o que me traz muita alegria, Maria Laura? Faz tempo que eu não ouço mais, e olha que eu ouvia. Eu sempre gostei muito dessa parte hormonal, como eu já falei no comecinho aqui pra gente. Então, o que aconteceu? Eu ouvia muitas mulheres, há bastante tempo atrás, que falavam assim, ai, doutora, não, primeiro eu vou cuidar dos outros e depois eu vou cuidar de mim.
Não.
E esse tempo de depois cuidar dela não chegava nunca. E quando chegava, ela falava assim, ai, mas... Até com uma sensação de egoísmo, sabe? Não tem. E hoje em dia as mulheres, eu fico muito feliz quando elas chegam assim, literalmente empoderadas. Eu não gosto muito desse termo, mas para isso eu acho que ele serve muito bem. No consultório, felizes, sentam lá, donas de si, e falam assim: eu vim porque eu vim me cuidar. Porque enquanto eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar de mais ninguém. E essa é a verdade absoluta. Essas mulheres precisam se cuidar. Como grande parte das mulheres acabam sendo o esteio da família e da sociedade, é a pilastra mor lá, e se ela desmontar, o resto desmonta, a gente não pode deixar de se cuidar. Então, uma pessoa que está chateada, que está com um problema, seja ele de que ordem for, por isso que eu estou tentando fazer esse link para responder, que eu não respondi ainda para você, a questão da saúde... como cuidado ginecológico nessa fase. Não é um cuidado ginecológico, ele é um cuidado
global.
Geral. Exato. Ele é um cuidado psicológico, ele é um cuidado ginecológico, ele é um cuidado da sua vida. Então, as mulheres resgataram isso. Isso é muito legal. Acho que todos esses movimentos de todas as ordens que tiveram, mulherada, vamos lá, acreditem em si, empoderem-se, façam, aconteçam, desde movimentos de parto.
Flávia, quem... para a mulher, e principalmente para as que temos, eu tenho 56, e o melhor momento da história da humanidade para a mulher.
Exato! Então,
porque a tecnologia ajuda, porque a sociedade permite, porque a mulher hoje... gente, posso falar algo? Eu tinha uma avó que disse, ai, quando você não gosta do companheiro, a noite é tão comprida. Então, um dia eu li e disse, e não será que não pode trocar de companheiro? Não, Maria Laura, como você vai falar isso? Imagina, eu sou armênia, venho descendente de armênio, minha avó havia estado na Primeira Guerra Mundial. Gente, mas tudo isso mudou.
Claro.
A gente tem direito... a ter orgasmo, a ter uma vagina lubrificada,
a sentir-se
bem com o corpo, a estar informada. Assim como também tem direito um dia a falar, eu hoje não quero.
Sim, exato.
Não quero.
Exato, tá. E me respeite. É isso mesmo. E isso, na verdade, é uma conquista das mulheres e é recente. A gente não vai encontrar isso na geração anterior. É não. Essa geração agora que está tendo essas bandeiras e está se impondo contra uma sociedade milenar.
Não é uma bandeira feminista, Flávia.
Não.
É feminista.
Não, ela
estamos
é mundial.
Estamos falando de respeito da mulher.
Exatamente. É uma questão, assim, da gente saber o valor que a mulher tem na sociedade. As sociedades não existem sem as mulheres. E agora é o momento. Então, até para a gente ver como é bacana essa questão, por exemplo, eu imagino, vamos fazer um paralelo, que se a gente tivesse essa situação dessa pandemia há 10 anos, 15 anos atrás, e ainda com toda a tecnologia que houvesse, muitas mulheres iam falar, ah, mas eu não tenho tempo para sentar para assistir uma live assim, porque está falando de assuntos femininos, uma coisa que... Ah, não, se eu tivesse eu falar de comida das crianças, como educar, como fazer, como para os outros eu faria. Mas sentar uma hora e assistir um bate-papo de um assunto feminino, as mulheres não se davam nem ao direito de fazer isso. E hoje em dia a audiência com essas coisas cada vez cresce. As mulheres
estão felizes. Posso mandar algo? Me quedam 2 minutos. Eu entrei na pandemia com 3.700 seguidoras. Hoje estou com 6.150.
Olha que maravilha.
Eu não compro seguidora.
Claro.
Sabe o que eu entendi? Que a mulher entendeu que se ela não se preserva, se ela não se cuida, se ela não se põe primeira na lista, não funciona.
Exato.
Não funciona, gente. E vou falar uma coisa, pouco tempo ainda. Se o homem gosta de uma mulher sexualmente ativa, de uma mulher sedutora, de uma mulher que esteja com borogodó na intimidade, e o laser ou o ultrassom é um caminho, a reposição é, por que não permitírselo, gente? Temos direito. Temos direito. Porque se a inversão ou o investimento fosse para um problema de saúde, um estaria fazendo-lo.
Exato.
Isso é um tema de saúde psicológica, emocional, muito mais além da ginecológica.
Exatamente.
Então, eu vou contar-lhes. Eu, quinta-feira, às 3 da tarde, vou estar no consultório da Flávia.
Sim.
Eu vou contar depois para vocês, com todo o respeito do mundo que isso tem, porque sempre trago as coisas no caminho desde o respeito a essa mulher madura.
Sim.
De ter esse espaço de sentir-se merecedora.
Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, se você achar interessante. A gente mostra o aparelho, como que é. Eu mostro no molde, fazer mais ou menos onde que faz. Então, eu tenho aquele moldezinho da vulva e da vagina. Olha, aqui essa parte. E você depois faz um depoimento seu do que você achou que aconteceu. E aí elas ficam
tendo
uma ideia real.
Eu gostaria, mira, 1 minuto e 44. Eu sei que aí está... Há 2 seguidoras com doenças autoimunes como eu e eu gostaria de contar-lhes algo. Eu tive o privilégio de, na sexta-feira, minha ginecologista, minha endocrinologista e meu reumato conversar, dirigidas por Flávia, para entender se a parte hormonal podia estar influenciando minha parte imunológica.
Sim.
Elas fizeram um bem bolado.
Uma junta médica que a gente fez.
Eu estou mudando meu tratamento e gostaria de dizer-lhes que até o hormonal pode influir em as doenças autoimunes. Corram atrás, busquem solução. Pode haver um tempo de sair de uma coisa para entrar em outra, que significa um período de adaptação. Mas procurem, porque a gente se merece uma vida sem dor.
Exato.
E com qualidade de vida.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.